Reportagem Especial.
Já ouvi falar, só que eu nunca entendi realmente como que elas funcionam, como é a forma de pagamento, como que alguém consegue transformar ela em real.
Sei que é uma moeda que ficou super valorizada, uma moeda virtual, mas vejo ainda como uma coisa longe, já que só as empresas de tecnologia que mexem com isso.
Eu ouvi falar uma vez na rádio, né, sobre isso, que vai ser um substituto mesmo desse dinheiro convencional.
Já ouvi falar em Facebook, na própria internet, com pessoas que já falaram comigo.
As moedas virtuais foram notícia no Brasil e no mundo em 2017. Ataques cibernéticos envolvendo bitcoins e crimes financeiros chamaram atenção para os riscos que envolvem o uso da moeda digital. Mesmo assim, a curiosidade e o acesso às moedas virtuais cresce cada vez mais. De acordo com um dos fundadores da Bitvalor, site que avalia o preço do bitcoin no país, Lucas Persona, o número de interessados é constante.
O primeiro grande momento foi em 2013, até antes de 2013, praticamente ninguém no Brasil conhecia. De 2009 a 2013, pouca gente conhece. 2013, bastante gente conhece. 2014, muita gente até deixa de ficar envolvido. 2017, volta um novo crescimento. E quando eu falo novo crescimento, é exponencial, né? No mundo como um todo, em 2016, batia 400 mil endereços novos. Em 2017, ultrapassou 800 mil endereços únicos por dia.
No ano passado, o autônomo Isaías Oliveira ouviu falar das moedas digitais pela televisão. Como muitos brasileiros, ainda tem muita dúvida sobre como ela funciona.
Uma moeda só, valendo uns 30 mil. Eu fiquei, pô, de cara, como é que a gente trabalha com uma moeda dessa, com um valor tão alto que, pô, o euro não chega nem nos pés dela, né? Comecei vendo esse tal de moedinha por causa de alguma coisa que deu nos processos. Fiquei na dúvida, falei, será que é verdade ou é só vírus? Mas eu fiquei sabendo depois que era verdade, que era moedinha digital. Nunca tinha visto falar.
Essa rápida valorização tem gerado um mercado especulativo em torno das mais de 1.500 criptomoedas e, ao mesmo tempo, levado especialistas a alertarem sobre o risco de uma bolha financeira mundial. O Bitcoin ganhou ainda mais fama nos jornais quando o Brasil se tornou alvo de ataque a dados digitais. Criminosos bloquearam o acesso a bancos de dados de empresas e órgãos públicos do país. O resgate era pedido em Bitcoin. O advogado especialista em tecnologia da informação, Walter Capanema, conta que é muito difícil se chegar ao usuário. Segundo ele, as moedas digitais são as mais usadas em crimes como estes, por garantirem anonimato ao usuário.
Ele criptografa, ou seja, ele embaralha todos os dados do HD dessa pessoa, do computador, de forma que fica inacessível. A pessoa normalmente clica no link, né, que ela recebe, instala um programa, e esse programa, uma vez instalado, ele captura todos os dados. E aparece na tela uma mensagem, né, dizendo, olha, esse seu computador está travado. Você precisa pagar uma quantia X numa moeda digital em 48 horas, sob pena de perder os dados para sempre. E essa moeda digital é o Bitcoin. Essa moeda, ela tem uma característica de garantir um certo anonimato de quem faz as transações, porque ela não se vincula ao CPF ou ao nome da pessoa.
Mas alguns entusiastas dos ativos digitais entendem que é preciso punir o crime, mas sem restringir o uso das moedas. É o que defendem a advogada especialista em moedas virtuais e investimentos, Anne Cheng, e o autor do livro A Moeda na Era Digital, o economista Fernando Urich.
Nada disso é inerente à tecnologia. Assim, Ponzi, que dá o nome ao esquema de Ponzi, né? Que uma das primeiras pirâmides começou com correios, com selos. E a gente continua tendo correios por aí.
O problema é a infração, é a contravenção em si, não a tecnologia utilizada.
Em setembro de 2017, a Operação Patrick desarticulou um esquema de pirâmide financeira no Distrito Federal. 16 pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, pirâmide financeira, estelionato, uso de documentos públicos, lavagem de dinheiro e obstrução à justiça. Eles usaram uma moeda digital falsa chamada CryptoCoin. O delegado da Coordenadoria de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, Wesley Salomão, defende a regulamentação dessas moedas.
A gente acha que essa questão da moeda virtual, ela ainda vai trazer muito problema no aspecto penal e jurídico. Por quê? Porque a gente não tem o controle dela. Elas foram criadas para serem algo de forma livre, mas essa liberdade, a gente tem que ficar bastante atento nas consequências dessa liberdade, na lavagem de dinheiro que isso pode ter sido realizado. E a gente está numa onda agora muito da questão da corrupção.
Yagaru Yung, subsecretário da Fiscalização da Receita Federal, explica que o uso dessas moedas pode favorecer crimes como os de sonegação, corrupção, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro.
Por exemplo, na Operação Lava Jato, que a Receita Federal trabalha, uma das formas de identificar quem são as pessoas é justamente seguindo o dinheiro, rastreando essas operações financeiras. Se essas operações financeiras são praticadas com moeda virtual, em alguns casos fica muito difícil identificar a prática desse crime.
O advogado especialista em direito digital, Diego Pérez, explica que o Bitcoin funciona por meio da tecnologia blockchain e que ele registra todas as transações realizadas com a criptomoeda.
Hoje eu posso garantir que se alguém quiser usar Bitcoin para fazer coisa errada, ela vai ser presa muito rápido. Porque as autoridades policiais já sabem como funciona e já sabem como ir atrás do dinheiro. O follow the money, que é o termo utilizado para você coibir esse tipo de situação, ele foi potencializado com o uso da tecnologia blockchain.
Já para Rossello Lopes, da CoinBR, que realiza compra e venda de moedas digitais, nem todas as moedas têm essa segurança.
O Bitcoin ainda facilitaria um pouco, talvez até poderia ter uma noção para qual IP foi, para qual carteira foi, mas jamais saberia quem é o dono. Se fosse Zcash, que é uma outra moeda, ou Monero, jamais saberia quem fez, quando fez e para onde foi. Eu mesmo fui vítima de uma situação como essa, quando há uns meses atrás sequestraram a minha esposa e o resgate foi pedido em Monero e Zcash. Felizmente não deu certo. Porque se tivesse dado certo, o sequestro nesse país ia voltar a ser extremamente lucrativo.
Para crimes que envolvam moedas digitais ou não, na internet é sempre bom não ter só o backup ou uma cópia de segurança dos dados de um computador, mas também cautela a acessar endereços e arquivos, como explica o advogado Walter Capanema.
De nada adianta você ter antivírus e sistemas maravilhosos se aquelas pessoas que têm um contato com a internet não utilizem de forma segura. Então, não clique num link que não vale a pena, que você não conheça, não instale um programa que você desconfia da fonte. Então, é importante ter esse cuidado.
A Comissão Especial da Câmara sobre a Regulamentação de Moedas Virtuais discute a insegurança das criptomoedas, tanto em relação a crimes quanto ao risco ao sistema financeiro do país. Uma preocupação é em relação também à segurança para os investidores que usam corretoras para as transações com as moedas. Para os convidados que participaram das audiências públicas, o assunto precisa ser melhor esclarecido e é preciso ter cautela para que a tecnologia promissora das criptomoedas não seja engessada pela regulamentação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Leilane Gama.
Reportagem especial.